Esta não é uma palavra que nos promete prosperidade como muitas vezes ela foi usada assim. É certo que nela nos diz que vamos, que vai aumentar muito nossa sementeira, que vamos ter ampla suficiência. Mas se vocês lerem o contexto de tudo isto, a palavra que define esse texto é que Deus está nos afirmando, como começa no versículo 6, isto afirmo, que há um relacionamento nosso para com Ele, no que diz respeito às nossas finanças, e a exemplo do seu filho, Ele nos chama para sermos generosos em toda boa obra, para sermos abundantes no dar. Esta é uma palavra que nos chama para obediência. Esta não é uma palavra que Deus colocou aqui para nos dar uma promessa de que se nós fizermos alguma coisa, vamos ter uma multiplicação de recursos. Aliás, aqui diz que vamos superabundar em toda boa obra. Diz que vamos nos enriquecer em tudo para toda generosidade. Nunca diz que é para nós. E eu gostaria de colocar assim rapidamente para os irmãos. E não estamos trazendo esta palavra neste momento para que isso tenha a ver com a oferta, os dízimos de vocês. Porque a palavra de Deus para a igreja nesta noite, como foi de manhã, é para curar nossas mentes e os nossos corações. Não nas reuniões, em toda a nossa vida. Deus está trazendo uma palavra sobre nós nesse dia, para nos curar, para nos libertar. E o que o Senhor quer é que a nossa mente fique livre de todo o poder e a influência da mente natural. Amém, irmãos? O que temos na nossa mente natural? Nós estamos cheios de cuidados. Especialmente quando fala em finanças. Na nossa mente natural entra um conselho, uma sugestão a respeito do dar, que vem de Satanás. Nós acolhemos, não é nem por avareza, viu? Pode até que ser que seja, mas em primeiro lugar, é por falta de obediência àquele que determinou isto sobre nós. Nós estamos juntos no reino de Deus, e Ele é que governa sobre nossas vidas. Amém, queridos? Nós estamos falando nesta noite não de finanças, estamos falando do governo de Cristo e da nossa obediência. O Senhor quer manifestar seu poder sobre nós, para nos libertar. E a palavra que recebi hoje de manhã, Ele quer renovar a nossa mente com sua palavra. A sua palavra tem que habitar ricamente em nós, para que nós possamos assim nos despojar do velho homem, de seus valores, de seus conceitos, e nos rendermos a Cristo no seu reino, em tudo aquilo que Ele nos dá e nos manda. No texto que lemos, no versículo 10, diz assim: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Sabe por quê? Que o Senhor não cumpre a sua promessa deste versículo, que Ele suprirá, e que Ele aumentará a sementeira, e multiplicará frutos de justiça na nossa vida. Sabe por que não cumpre essa promessa? Porque nós recebemos semente e pão, e comemos tudo. E se nós comemos a semente, não tem fruto nenhum para vir. Nós precisamos que o pão sirva para o nosso alimento, para tudo, todo o sustento da nossa vida. Mas nós precisamos honrar aquele que tem nos sustentado e fazer com que aquilo que colocou em nossas mãos e que é semente seja plantado no reino de Deus. E eu quero enfatizar, quando eu digo que temos que plantar no reino, não é só nesses envelopes. Nós temos um envelope, os outros eu já sei a cor, né? Mas temos este vermelhinho de ofertas, temos o branquinho de rancho, o verdinho da chácara, um laranjinho das missões. Mas só nesses envelopes ainda não está completa a tua obediência. Começa por aí. Mas há muita necessidade na tua volta. E o Senhor Jesus tem botado a semente na tua mão. Nós precisamos nos arrepender diante dele por toda a semente que comemos. Como ele nos dá o pão em grande suficiência, e nós comemos a semente, é certo que o pão vai fora, ou um pouco dele vai fora. Irmãos, há uma palavra no coração de Deus. Ele quer reinar sobre nós. Sobre nós. Muitas vezes, quando se pega esse texto, se fala de promessas. Dá que o Senhor vai te dar, né? E ele diz isso. Ele diz que nós damos e depois ele nos dá. Só que nós damos contadinho. Ele nos dá uma medida recalcada, transbordante. Mas o que nós estamos recebendo de Deus nesta noite, não é que nós estamos dando, olhando para o que vem dele. Ele está nos chamando para dar a todo o que precisa, por obediência ao mandamento. Não por causa do retorno, mas por obediência ao Senhor. Nós somos família de Deus, e assim temos que andar. Esse pensamento que temos de ansiedade por causa das finanças, ou para reter, porque é melhor reter para garantir o futuro. Cuidado, meus irmãos. O Senhor não tem nenhum problema que tu guarde recursos. Ele só tem dificuldade quando não obedecemos a palavra que nos deu para dar. Para dar. Satanás, já ouviram falar dele? Ele é quem semeia em nossa mente uma palavra que é melhor reter do que dar. Porque a palavra do Rei dos Reis diz que é melhor dar do que reter. Isso não é um momento numa reunião, isso tem que ser um estilo de vida nos discípulos de Jesus. O que vocês dizem? Amém. Uma vez Jesus disse para Satanás: arreda, Satanás, tu para mim é motivo de tropeço. Lembram por que ele era motivo de tropeço? Lembram? porque cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. Em nome de Jesus, que na nossa mente e no nosso coração estejam as cogitações de Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer, Ele, por seu Espírito, levar adiante na vida de cada um de nós. O Senhor quer libertar nossa mente, meus irmãos, para que não haja nenhum necessitado entre nós. Romanos 12 diz: transformai-vos com pela renovação da vossa mente. Se tem alguém que diz aqui, que está pensando neste momento: não, mas eu sou assim, sempre fui assim, meu pai me ensinou assim, eu quero te dizer isto: tu precisa ser transformado. E o caminho para a transformação é substituir na tua mente os valores que estão aí pelos valores de Cristo. É tirar essa palavra do império das trevas e deixar entrar a palavra do reino de Deus, para que o reino se estabeleça na tua mente e no teu coração. Amém. Nós não podemos mais comer semente, queridos. Nós precisamos saber o que é semente e saber o que é pão. Nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos que Ele seja o Senhor da nossa vida, porque Ele abriu mão de toda a sua riqueza e repartiu conosco. E só não pode agora nos levar adiante num desfrutar maior ainda de sua graça e bondade, porque nós nos apresentamos diante dele com a nossa mente natural, e ele resiste a essa mente, porque não procede dele. Quem tem a mente de Cristo, dá, confia, obedece, rejeita o padrão humano. Amém? Vocês podem dizer amém livres. Tomem esta palavra como uma palavra do Pai. Deus não quer o dinheiro de vocês. Sabe por que Ele não quer? Porque foi Ele que pôs na mão de vocês. Se Ele quisesse o dinheiro que está conosco, não teria dado. É dele. Ele colocou na nossa mão para ser glorificado com a nossa obediência. Amém. Estava conversando com Elias agora há pouco, e ele me lembrou da viúva pobre. Ela entregou uma moedinha, era tudo que ela tinha. Ela foi a única que recebeu uma palavra de louvor de Jesus nesse assunto de finanças. O Zaqueu, né, também, o Senhor disse: aqui está um filho de Abraão, um homem que vive pela fé. Mas essa viúva, se Jesus não quisesse cumprir esta palavra nela, ele teria dito para ela: não, minha senhora, por favor, eu dispenso a senhora de trazer essa moedinha. Eu sou o Senhor, e eu quero lhe dispensar desse compromisso. Fique tranquila, toma a moedinha, chama Judas, tem mais umas moedinhas aí, vamos dar para ela, né? Lá vinha o Judas, devagarinho, até achar a bolsa, né? Mas, vamos dar mais umas moedinhas para ela. Ele não fez isso, ele deixou que ela trouxesse e entregasse, porque ele estava sendo exaltado por causa da sua obediência. E seguramente cuidou daquela viúva até o último dia da sua vida, porque depois disso, continua cuidando, né? Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho para orarmos. Diga alguma coisa para o Senhor. Diz, tu mesmo. Toma um minuto agora para dizer para o Senhor: como é que essa palavra chegou na tua mente e no teu coração? Diz para Ele. Que Ele saiba o que aconteceu na tua vida. Damos glória a Ti, Senhor. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar sobre nós. Vem reinar. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Perdoa-nos o nosso pecado nesta noite, Senhor. Vem reinar sobre nós. Aleluia. Aleluia. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Reina. Amém. Podemos sentar. Vocês lembram daquele texto de Isaías 9:6 que fala de que um menino nos nasceu e um filho se nos deu? Todos conhecem, né? Ali diz que o governo está sobre seus ombros. No versículo 7, diz para que aumente o seu governo e venha paz sem fim. Então, à medida que o Senhor toma por completo o governo dele sobre nossa vida, a paz inunda o nosso coração. Em qualquer área, em qualquer situação. Quando ele anunciou o reino, que é o governo dele, ele disse, primeira coisa que ele disse, antes de falar que o reino estava, era chegado, o que foi que ele falou? Não lembro? Hein? Marcos 1, 14, 15, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado, chegou a hora, e vocês vão mudar completamente. Não só de atitude, mas de reino mesmo, né? Vão sair do império das trevas e vão para o reino do Senhor Jesus. Há uma palavra, uma responsabilidade com o presbitério de trazer sobre a vida de vocês uma palavra do Senhor que traga completa libertação sobre a vida do rebanho, de cada uma das ovelhinhas de Jesus. Neste microfone, não pedimos recursos para vocês assim, porque nós pedimos para o Senhor, e Ele fala. Mas neste microfone, nós temos uma palavra firme, séria, para levar os santos à obediência do Senhor Jesus. Para que haja paz, para que haja prosperidade, para que haja cura, para que haja libertação. Para que as mentes sejam renovadas. Antigamente, hoje não sei se ainda falam, eu aqui não tenho ouvido, mas a gente deixava de dar um dízimo, uma oferta, e as coisas iam mal, né? Então a gente pensava assim, não dei meu dízimo, por isso que a coisa aí desandou, né? Deus está me pegando pelo pescoço porque eu não dei o dízimo para Ele. Não olhem para Ele dessa maneira, porque Ele não pega ninguém pelo pescoço. Por causa de dinheiro, então? Muito menos. Mas Ele te separou para ser filho da obediência. Isso fala em 1 Pedro. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Agora, quando nós recebemos dele, da sua mão, para alcançar qualquer necessidade da igreja, do corpo de Cristo. Não só os envelopinhos aqui. Quando recebemos dele e não damos para ele de volta aquilo que é o nosso compromisso, por que não fazemos isso? Porque nós dizemos assim: bom, esse mês eu não posso dar, porque eu me perdi um pouco aí nas contas, né? Então é melhor manter o nome limpo e coisa desse tipo. E é melhor mesmo, viu? Quero dizer para vocês que o nome de vocês é o nome de Jesus. Vocês são o corpo de Cristo. E o corpo é chamado pelo nome da cabeça. Isso vocês já sabiam, né? Na identidade de vocês tem foto de que parte do corpo? Hein? É da cabeça, amados. Quando querem saber que eu sou o Moacir, olham para aquela foto da minha cabeça. Se olhassem para uma foto do meu cotovelo, não iam saber que eu era o Moacir. Nós somos chamados pelo seu nome. Então mantenham esse nome santificado na vida de vocês. Lembram da oração aquela? Santificado seja o teu nome. E venha teu reino. Acontece que quando nós não obedecemos e não damos aquilo que Ele está nos mandando dar, significa que nós estamos tomando o governo sobre as finanças. Não, Senhor, esse mês não adianta mandamento nenhum. Eu preciso, eu sei o que tenho que fazer. E Ele responde assim: tudo bem. Se vais governar sobre tuas finanças, tem problema. Eu não governo e nem me meto. E como nós somos péssimos em governar, Satanás vem, não tem governo sobre o nosso dinheiro, ele mete a mão. E aí nós pensamos que Deus está nos castigando, porque não damos o dízimo. Deus está nos chamando para sermos filhos da obediência e declarar para Satanás: tu não tem parte comigo. Não tem nada em mim que seja teu. Amém, queridos? O amém veio fraquinho, mas eu já estou acostumado com os améns fraquinhos. Um dia eu vou preparar uma palavra aqui só sobre promessas, promessas e promessas, para levantar um amém assim estrondoso no meio do povo, né? Eu quero dizer para vocês que todas as promessas têm o sim em Jesus. É preciso estar sujeito a Ele. Estando sujeito a Cristo, se cumprem as promessas em nós. Aleluia! Viu como é simples? Nós temos um relatóriozinho que eu queria passar para vocês, em cima de toda essa palavra que estou colocando, para trazer arrependimento por causa do reino. Eu fiz um relatório aqui, a pedido do presbitério, sobre nossas ofertas no ano de 2007, e fiz também em 2008. Mas vou falar só do 2007 para vocês suportarem. Depois a gente fala o 2008 mais adiante. No ano de 2007, as ofertas do envelopinho vermelhinho deram uma média mensal de R$4,70. Por discípulo, por mês. Isso, números, cravados. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muitos irmãos desta congregação que dão muito mais de R$4. Se nós tirássemos a oferta deles e o que sobrasse dividíssemos pelo restante do povo, nós teríamos uma média mensal de oferta por discípulo comprometido no reino de um real assim, com muito esforço, por mês. Aí temos uma palavra, mas é que os adolescentes não têm renda, né? Eles não têm mesmo. Mas as pizzarias rendem com eles. Alguém já ouviu falar de pizzaria? Habib's? McDonald's? É? Nós precisamos meditar nisso, porque o Senhor é que nos pediu para trazer essa palavra para vocês. Nós precisamos refletir sobre isso. Qual é nossa conduta no reino de Deus? Estamos falando nesta noite, não estamos falando de dinheiro, ainda que estou mencionando valores. A palavra desta noite é relacionamento com Deus. Não é o quanto que eu vou ganhar de Deus se eu der mais ou der menos. É a minha obediência. É isso que glorifica o Senhor. Dinheiro não glorifica. O Senhor não disse que aquele sujeito estava jogando dinheiro de balde ali naquele cofre e o Senhor não estava impressionado? Se impressionou com a viúva? Ficou maravilhado com aquela viúva? Então não pensem que dinheiro impressiona o Senhor. Porque estava no bolso dele antes de chegar no nosso. Agora, obediência, sim. Isso exalta o Senhor. A oferta da chácara. Já ouviram falar da chácara? No ano de 2007, a oferta da chácara teve uma média mensal de R$2 por discípulo nesta congregação. Se nós tirássemos aqueles que eu falei para vocês, que têm uma oferta maior, não sei, calculem aí, não sei, R$2, é com eles. A oferta de missões, o envelopinho laranja, R$1,71 a média mensal por discípulo em 2007. Em 2007. Depois vocês fazem os outros cálculos. O rancho. Há um tempo atrás o presbitério trouxe uma palavra para todos os grupos onde os discípulos se reúnem com seus discipuladores. De que cada discípulo deveria trazer uma oferta de R$5. Essa foi a única oferta estabelecida em valores. E foi dito que cada discípulo desse R$5 por mês para a compra de alimentos, para o sustento de nós mesmos aqui, dos nossos irmãos necessitados. Em 2007, considerando os valores, não considerando os valores daqueles que dão valores maiores, mas juntando o valor deles, em 2007 tivemos uma média mensal por discípulo no projeto 5 pães e 2 peixes de R$1,40 por discípulo. Quando já tínhamos pedido para cada grupo que fosse uma oferta de R$5. Para atender o rancho. Vocês sabem que esses envelopes são administrados separadamente. Há uma fidelidade, quero declarar isso para vocês, com todo o recurso que vocês põem nos envelopes. Tudo é destinado para o fim que está ali. Mas a conta do projeto 5 pães e 2 peixes, que é onde os nossos irmãos completam o seu, seu alimento do mês, está sempre negativa. E nós precisamos sempre colocar valores ali para manter aquela conta e é a comida dos nossos irmãos. R$1,40 em 2007 é a média. A média de 2008 não está muito diferente disso. Mas nós precisamos saber. Não é tomar uma decisão nas emoções assim. Ah, tá bom, então agora eu vou chegar aqui com um carrinho de mão. Não. O que tens que fazer é pôr teu joelho no chão e pedir para o Senhor. Senhor, como está o meu relacionamento no reino de Deus? Que relacionamento eu tenho com a família, com meus irmãos? Eu estou num reino, vivendo pelo estatuto do outro reino? Nós não podemos. Abram, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Hoje de manhã, Alzira trouxe uma palavra, depois que eu tinha ministrado esta, ela trouxe uma palavra e ela não me escreveu aqui para que eu repetisse à noite. Ela estava ali, o Senhor falou com ela, o texto de Marcos 2, 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O Senhor falou para Alzira: tenho colocado vinho novo em odres novos. O Senhor nos fez odres novos para recebermos o vinho novo. Irmãos, não vamos viver com veste velha nem com odres velhos. Vamos viver como odres novos com vinho novo. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, porque Tu cuida de nós. Tua palavra nesta noite não tem nenhum objetivo além de que nos tirar do engano e libertar Teu povo. Oramos a Ti juntos, crianças, jovens, adultos, os velhos, todos nós declaramos nosso compromisso contigo e com a família, com nossos irmãos. Toma-nos, Senhor, nas tuas mãos e faz-nos andar pelo caminho, pela verdade e pela vida que se chama Jesus. Nos entregamos a Ti. Perdoa o nosso pecado, Senhor, e liberta a nossa vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Obrigado.
Amém. Agora a igreja toda canta Jesus. Tá? A igreja toda canta Jesus e eles dizem as verdades. Tá? Jesus
é um Deus eterno.
Jesus
que habitou entre nós.
Jesus
foi perfeito, nunca pecou.
Jesus.
Mas um dia voltará
Jesus
para nos buscar.